Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Buscamos a Ti agora, Filho de Deus. Mais uma vez, Senhor. Não nos cansamos de buscar a Ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu rogo a Ti, meu Senhor, que agora a Tua graça se manifeste no meio de nós, mais uma vez, Senhor. Que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, que paira já sobre a Tua igreja, Senhor, sobre cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso, que agora se manifeste, Senhor, manifesta-te, Espírito maravilhoso, falando aos corações, falando às almas que aqui estão reunidas, Senhor da glória, Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor, temos sede de Ti, Senhor, sede, Senhor da glória, de ouvir a Tua voz, Senhor da glória, Pai, conforme diz o salmista, Senhor, que de madrugada ele te busca para ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz agora, Altíssimo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor, para edificar mais uma vez, Senhor, para edificar as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Deus dos exércitos, Pai. Toca na minha vida agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da glória, Pai. Toca, Senhor da glória, nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor. Eu não quero falar de mim, Senhor. Eu não quero falar, Senhor da glória, daquilo, Senhor da glória, Pai, que o homem conhece, mas eu quero falar, Senhor, daquilo que Tu tens, Senhor, reservado para nós esta manhã, Senhor. Então fala aos meus ouvidos, Deus dos exércitos, Pai, e edifica a Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, essa é uma palavra forte, né? Palavra forte, Jesus aqui estava bravo. Jesus estava bravo aqui, né? E ele estava falando coisas assim muito fortes, né, a respeito da vinda dele, né? E ele disse claramente aqui que a missão dele, né? A missão dele em vir neste mundo não era efetivamente agradar a todos. Jesus não estava interessado em agradar as pessoas. Jesus estava interessado que o Deus do céu fosse agradado. Jesus estava interessado em fazer a vontade de Deus, cumprindo ali o seu papel, né, como Salvador, profetizado por Deus, né? A obra de Jesus foi profetizada por Deus desde a queda do homem, desde o pecado de Adão e Eva. Deus já havia prenunciado ali o Salvador. E Jesus Cristo veio cumprir este papel de trazer à terra, né, a fazer com que nós pudéssemos ser religados a Deus. Por isso que existe o termo religião, né? Vem de religação, né? Que o homem pudesse ser religado a Deus através da obra de Jesus. E as pessoas muitas vezes elas não conseguem analisar, né, a profundidade dessa obra, porque, né, a obra da cruz marca muito as pessoas, né? Eu estava ali louvando a Deus, estava, aliás, quando a Rosana estava ministrando aqui, eu estava me lembrando assim de que como as pessoas elas são cegas hoje, levadas e foram levadas, existe uma tendência natural do cristão, né, daquele que acredita em Cristo, né, porque cristão não é aquele que acredita em Cristo, né, mas do cristão que acredita em Cristo, esse cristão que acredita em Cristo, né, dele ser enganado, né, porque ele conhece as histórias sobre Deus, sobre Jesus, né, de forma muito específica. Então, o Deus da criação e Jesus que morreu na cruz. Morreu na cruz para que os nossos pecados fossem ali liberados. E a história para aí, entendeu? A história para aí é isso que o povo cristão hoje, que não tem ali um grande encontro com Deus, que não tem verdadeiramente Deus conhecido na sua vida, conhece. Ou seja, conhece histórias a respeito de Deus e não conhece a profundidade dessas histórias ou dessas situações que as pessoas deveriam conhecer. Devemos conhecer tudo aquilo que Deus fala para que nós possamos não errar, para que nós possamos acertar naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E quando Jesus falou isso aqui, né? Quando Jesus ele começou, na verdade ele começou uma abordagem assim, muito forte desde o início deste capítulo, falando a respeito dos seus discípulos, mas ele estava falando claramente aqui a respeito de uma decisão. De uma decisão do homem, quando ele começou a falar, né? Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. São duas situações bem específicas e sem a mínima dúvida de raciocínio. Ou seja, aquele que quer Jesus, Jesus o quer. Aquele que não quer Jesus, Jesus não quer. Conforme ele disse aqui, por isso o homem, ele deve verdadeiramente analisar a sua postura, a sua vida espiritual, para ver em que estágio está a sua vida espiritual em relação à sua decisão. Confessar, né, Jesus como o Senhor da sua vida, confessar Jesus como aquele que é autoridade sobre a sua vida, pressupõe atitudes, né, que o próprio Senhor Jesus disse aqui logo depois, pressupõe atitudes que demonstrem claramente isso. Jesus falou claramente, ele falou antes um pouco, nesse capítulo que nós não lemos aqui o trecho, e falou agora há pouco aqui neste capítulo, que por causa desta decisão, por causa das decisões que nós tomamos em relação a Deus na nossa vida, né, haveria divisões, haveriam separações. Né? E acontece isso mesmo quando você verdadeiramente decide-se por Cristo e a sua vida muda, né? Existe uma separação. Aqueles que eram amigos passam a ser conhecidos, né? Eventualmente, né? Aqueles que gostavam tanto de você já não gostam tanto, né? Aqueles que gostavam de conversar com você já não gostam tanto de conversar, porque os assuntos, né, já são Deus, os assuntos já são coisas de Deus e as pessoas não estão interessadas nisso, né? As pessoas não concordam com as tuas atitudes porque acham que a tua atitude ela está errada, equivocada, porque ela não acredita naquilo. E como é interessante, porque quando você fala da Bíblia para uma pessoa, né, o primeiro argumento que a pessoa usa, eu penso, para contradizer a você, quando você está extremamente embasado na Bíblia, quando você cita versículos bíblicos, quando você cita a palavra do Senhor, a primeira coisa que as pessoas falam é que a Bíblia foi escrita por homens, para tentar te contradizer, para tentar ali vencer a sua argumentação, que é uma, a palavra de Deus é uma argumentação fortíssima. E quando você ouve essas coisas, já denota ali, né? Já denota ali que aquela pessoa não acredita em Deus, não tem fé em Deus. Que aquela pessoa ouviu somente falar de Deus, conheceu Deus por historinhas, conheceu Jesus por historinhas e não vivencia as coisas que são de Deus. O catolicismo prega muito isso, né? O catolicismo evidencia bastante isso, das pessoas conhecerem um Deus teórico, não conhecem a Bíblia, né, não conhecem a palavra do Senhor, conhecem o Senhor de ouvir falar de pessoas que um dia contaram uma história e não um fundamento, né? E infelizmente a igreja evangélica está, como eu já disse aqui nesse púlpito, a igreja evangélica, infelizmente, está se transformando numa grande igreja católica, onde não é mais importante o senso de adoração, não é mais importante conhecer a palavra, não é mais importante servir a Deus com integridade, né? O que é mais importante é buscar as bênçãos do Senhor, é ser abençoado pelo Senhor naquilo que nós necessitamos, quando que, na verdade, aquilo que nós necessitamos simplesmente é Deus. Nós necessitamos de Deus. Nós só necessitamos de Deus. Você só necessita de Deus nesse mundo, né? Porque se Deus fizer parte da sua vida verdadeiramente, você estará muito bem cuidado. Você será extremamente bem cuidado, né? Você será protegido do seu inimigo, você será guardado, né, das ciladas, das trevas, você será alimentado pelo Senhor, como Deus fez com o povo de Israel no deserto, como Deus fez ali com Elias no deserto também, alimentando o povo de forma sobrenatural, alimentando Elias de forma sobrenatural, como Eliseu fez ali com a viúva e seu filho, que, né, não tinham nada para comer ali e já tinham... Eles mesmos tinham sentenciado, aliás, aquela viúva já tinha se sentenciado, né, a morrer. Nós vamos comer o que nós temos aqui, depois nós vamos morrer. E nós não temos mais o que comer. E houve a multiplicação de Deus, os cuidados de Deus sobre aquelas vidas. Então nós temos um Deus que cuida de nós e não precisa da naturalidade para nos abençoar, né? Não precisa da naturalidade para nos abençoar. É. Se a Rosana me chegar aqui e falar assim para mim, né, Val, me dá 100 reais, né? Se eu não tiver 100 reais no bolso, como é que eu vou dar 100 reais para ela? Não vou conseguir, né? Isso é extremamente natural. E o nosso Deus não precisa de coisas naturais para nos abençoar. Para você ver, né, aquilo que, né, que a presença de Deus pode realizar nas nossas vidas. E mesmo assim as pessoas desprezam. E por que as pessoas desprezam? Porque não conhecem Deus, porque não acreditam em Deus, porque não vivem o sobrenatural, porque não vivem, né, a comunhão com Deus, porque não ouvem a voz do Senhor quando oram, porque não ouvem a voz do Senhor orientando, a voz do Espírito Santo de Deus orientando diariamente as nossas vidas. E essas pessoas estarão distantes de Deus mesmo. E a sua fé não será suficiente para vencer o pecado que rodeia as suas vidas. A sua fé não será suficiente para se separar para Deus. Antes, entrarão em comunhão com o mundo. E aquilo que Jesus falou, né, que haveria separação daquele que entregou a sua vida a ele, né, não se cumpre. Simplesmente não se cumpre. Existe uma grande importância nesses fatos, né? Esses dias estava conversando com a Rosana em casa lá e eu falava a respeito da importância, né? Da importância de nós termos um lar separado para Deus. Da importância do pecado não adentrar na nossa casa. E de nós vigiarmos para que tudo aquilo que nós permitimos que aconteça na nossa casa não seja algo danoso para Deus. Tem que existir uma preocupação. Tem que existir uma preocupação para que aquele lugar seja um lugar de paz. Para que aquele lugar seja um lugar de alegria. Para que aquele lugar seja um lugar onde Deus se manifesta. E onde Deus usa para abençoar as vidas que ali estarão. Existe, tem que existir uma preocupação. Tem que existir uma preocupação de você separar tudo aquilo que você tem para Deus, não permitindo que as trevas participem, tenham comunhão contigo em nenhum momento. Então você não pode admitir determinadas coisas na sua vida, sob pena de você estar o quê? Servindo a dois senhores. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Um lar abençoado é um lar aonde Deus habita. Um lar abençoado é um lar voltado para Deus. Você ouviu o testemunho da irmã Mônica aqui, né? Quanta coisa faltou na vida dela porque ela não tinha Deus. Não é verdade? Foi isso que ela falou aqui, né? Quanta coisa se perdeu pelos dedos e foi destruída porque não tinha Deus. Mas nós não podemos nos enganar e nos iludir, né, com um momento de uma sociedade extremamente fria, calculista e independente de Deus. Nós temos que ser aqueles que fazem a diferença. Que fazem a diferença. As pessoas têm que olhar para você, né? Porque Deus, as coisas que são de Deus na nossa vida é como um ímã, irmãos. Você pode fazer uma meditação e você vai perceber isso. Nós somos como um ímã, né? A pessoa olha para você assim, e as pessoas ficam nos observando, irmãos. É natural isso. As pessoas ficam nos observando, as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas palavras, as pessoas ficam nos observando. E Deus, eventualmente, né, numa necessidade, né, faz com que determinadas pessoas, né, busquem em você, como um ímã, algo, né, que poderá ajudá-las no sentido de aconselhamento, no sentido de você dar fazer uma oração, no sentido de você dar um exemplo de vida, porque a nossa vida, num mundo tenebroso, do jeito que está, deve ser uma vida admirável. Admirável. Porque Deus fará com que a luz dele brilhe em nós, para que as pessoas que necessitam dele venham. Né? As pessoas que necessitam dele venham. E deve ser assim o nosso entendimento. A nossa vida ela tem que ser diferente, boa. A nossa vida ela tem que ser uma vida, né, abençoada. Não no sentido de dinheiro. Quando eu falo abençoado, irmãos, não estou falando de dinheiro. Estou falando de paz, alegria, de sabedoria, de entendimento. Para que as pessoas possam ver e vir buscar este Deus, para que as pessoas possam ver e vir buscar aquilo que faz a diferença na sua vida, e aí você vai poder falar: é o meu Deus, é o meu Senhor a saída, é o meu Senhor a escapatória, é o meu Senhor que proporcionou tudo e que proporciona tudo, é o meu Senhor, é aquele a quem eu sirvo. É aquele pelo qual eu entreguei a minha vida. E aí você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de forma natural. Jesus, quando falou, não penseis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como é interessante a palavra do Senhor, né? Jesus, ele veio para cumprir a palavra. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso, né? Ele não veio anular a palavra. Ele veio cumprir a palavra. Para que se cumprisse a palavra, ele veio. Né? Para que nós pudéssemos o quê? Ser edificados por tudo aquilo que Deus construiu até a vinda de Cristo. Né? E nós, entendendo e lendo esta palavra, talvez a gente ali ache, tenha uma visão distorcida daquilo que Jesus falou, mas na verdade o que Jesus estava falando é o seguinte, que né, o juízo de Deus é estabelecido através da vinda dele também. Né? O divisor de águas é Jesus. Aquele que veio para dividir as águas é Jesus. E ele veio para dar assim uma intensidade muito forte àquilo que Deus falou, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando Deus falou isso, Jesus veio clarificar claramente isso quando ele veio ao mundo dizendo o que significa isso. E as pessoas estão se enganando, irmãos. As pessoas estão se enganando porque estão trocando Deus por qualquer coisa. Olha, essa é uma palavra, né, que ela não muda, infelizmente, irmãos. As pessoas têm essa tendência de trocar Deus por qualquer coisa. As coisas que são de Deus são as mais importantes na nossa vida. Já foi ministrado aqui hoje a respeito disso, as primícias. Quando o presbítero Cristiano ministrou aqui as ofertas, falando de primícias, o primeiro, aquilo que nós oferecemos, é o primeiro a Deus, porque Ele é o mais importante. Ele é o mais importante, então nós oferecemos primeiro a Deus. Né? O primeiro a Deus. E as pessoas, elas hoje, têm uma visão muito distorcida a respeito disso e não praticam isso. E não praticam isso. É um negócio muito triste isso, extremamente triste, e essa, eu vou dizer para você sem medo de errar, essa é a razão pelo qual as pessoas não conseguem ouvir Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, na verdade, estão se omitindo em relação às coisas que Deus já falou. Para que Deus vai falar outras coisas se aquilo que Ele já falou não acontece? Quando nós começarmos a cumprir aquilo que é de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus deixou escrito nas nossas vidas, aí sim o Senhor virá com grande poder e unção sobre nós para que nós tenhamos ali uma comunhão plena, porque o desejo de Deus é participar efetivamente das nossas vidas. E não adianta você se enganar, irmãos. Não adianta você querer usar de subterfúgios em relação a Deus, porque o nosso Deus, como Jesus aqui, se você ler os evangelhos, né? Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus era bravo. Que Jesus, ele não aceitava. É como Deus, ele é Deus, ele é igual a Deus. A braveza de Deus no Velho Testamento é a mesma braveza de Jesus no Novo Testamento. Jesus vinha e vinha para falar com autoridade e com poder. Ele não estava interessado se ia entristecer as pessoas, se as pessoas iam se frustrar com ele ali naquele momento, porque tinha uma expectativa equivocada. Jesus veio para falar a verdade, Jesus veio para pregar a verdade, Jesus veio para falar aquilo que veio do coração de Deus, para isso ele veio. Ele não estava interessado, né, em agradar as pessoas. Ele estava interessado em agradar a Deus. Ele estava interessado em agradar a Deus. E a gente, sabe, é muito complexa a situação. A sabedoria do Espírito Santo de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida. Rosana estava me contando de um fato ontem, né, a respeito de uma pessoa que falou com ela. E a gente não pode se calar. A pessoa falou um monte de bobagem. Não a respeito de Deus, daquilo que ela estava vivendo. E a gente não pode ficar quieto. Porque a verdade tem que ser falada. A pessoa falou que estava seguindo a numerologia, né? É demoníaco. É demoníaco, você não pode se calar. Você tem que falar. Isso não vem de Deus. Isso não é de Deus, nunca será de Deus. Acredita primeiro no teu Deus. Porque aí a visão será clarificada e não haverá erro, engano. Mas se nós nos calarmos, se nós não falarmos, o cego não verá. O surdo não ouvirá. Por isso é necessário que nós acreditemos primeiro, para depois nós ministrarmos. Por isso é necessário nós, sabe, fazermos a vontade de Deus independentemente das circunstâncias, porque é a vontade de Deus que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida plena na presença dEle. Jesus, ele veio trazer divisões, sim. Ele veio trazer divisões, sim. Se você não considerar isso na sua vida, você já está do outro lado. Você já está do outro lado. E a divisão não significa que Jesus veio pregar a falta de amor. Não significa que Jesus veio a pregar o desprezo, o abandono. Isso não foi o que Jesus pregou. Jesus pregou que haveria divisão. Porque sem divisão é impossível. É impossível a manifestação dele. Sem divisão é impossível. Sem você ser diferente, é impossível. Sem você, né, pregar a palavra de Deus com a sua vida, né, com as suas atitudes, é impossível você viver Deus. É impossível você viver Deus tentando se adaptar, que nem um camaleão aonde você está. Né? Que nem um camaleão, né? Vai para um canto ali e muda de cor, baseado no lugar aonde você está. Não, nós não somos camaleões. Nós somos pessoas iguais, verdadeiras, aonde quer que nós vamos. Somos iguais na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola. Somos iguais, os mesmos. Pregamos a mesma coisa, praticamos as mesmas coisas, agimos da mesma forma em todos os lugares. Em todos os lugares, porque nós somos de Deus. Verdadeiros, acreditamos e agimos segundo a nossa crença. Não somos camaleões. Não somos camaleões. Não estamos interessados em agradar pessoas. Estamos interessados em agradar a Deus. Esta é a verdade. Jesus falou uma palavra dura. Vim causar divisão entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Palavra dura. Você talvez não tivesse o entendimento de compreender aquilo que Jesus estava falando aqui. Talvez você justificasse ali um conflito que há na sua casa. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de conflitos, conflitos de um ambiente, uma família. Jesus está falando da separação entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Jesus está falando disso, que poderia acontecer, sim, a divisão entre um pai e um filho, entre uma nora e a sogra. Poderia haver, Jesus está falando, pode haver, sim, esse conflito, né? Essa distorção entre uma família. E ele não está sugerindo que você apazigue essa situação, muito pelo contrário. Está dizendo para você que ele é mais importante na tua vida. Que ele é mais importante na tua vida. Ele é mais importante na tua vida. Para deixar mais claro ainda, ele falou, né? Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Para deixar mais claro ainda aquilo que ele estava dizendo. Quem ama mais pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Como nós podemos deixar de compreender a mensagem que ele está dando nestes poucos versículos que nós lemos? Ele está dizendo mais uma vez que o mais importante é ele. Ele está dizendo mais uma vez que o mais importante é ele. Que nós não podemos abrir mão disso. Que nós não podemos abrir mão de Deus por nada. Você ouviu o que eu falei? Eu vou falar de novo. Nós não podemos abrir mão de Deus por nada. Por nada. É isso que ele está falando aqui. Por isso que ele falou, haverá divisões. Porque se nós escolhermos a ele, se nós escolhermos a ele, né, talvez nós entristeçamos alguém. Tem que haver divisões. Quem tem uma pessoa incrédula na sua casa, e aqui tem famílias que tem, né, pessoas crentes e pessoas incrédulas, sabe do que Jesus está falando aqui. Quão difícil é. Sabe quão necessário é, às vezes, a gente bater o pé, né? Fala, não, é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não abro mão desse Deus. Né? É assim, eu estou vendo até as histórias aqui passando no meu... Né, as situações assim, né? Por quê? Porque é assim que Jesus ensinou. Não abrimos mão dele. Por nada. Por nada. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Se você olhar essa palavra aqui, é que eu tenho pouco tempo, mas eu não posso deixar de falar determinadas coisas. Passo assim batido, mas de repente eu tenho que voltar, porque olha, irmãos, olha a palavra, para que você compreenda. Olha o que ele está falando, ele está dizendo aqui, né, daquilo que separa ele do homem. Ele está dizendo daquilo que separa ele do homem, embora o homem, né, não admita isso, embora o homem não aceite isso, embora o homem não pratique isso, ele está dizendo aquilo que o separa. Quando ele fala não é digno de mim, significa não me merece. Não me merece. Ele está dizendo isso, né? que quem não pratica essas coisas não é digno dele, não merece ele, não tem parte com ele. E as pessoas, às vezes, preferem passar batido, né?
São coisas muito fortes, irmãos. E é na força, na intensidade da palavra é que a gente é edificado. É na intensidade da palavra é que nós somos chacoalhados por Deus. É na intensidade da palavra. Por isso que Jesus, ele estava dando uma palavra dura aqui, para que chacoalhasse, para que movimentasse a nossa vida, para que a gente falasse: opa, 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 o que está acontecendo comigo? Opa, 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 eu estou vivendo uma vida que não é a vida de Deus. Quando Deus faz isso, ele está chacoalhando a igreja, ele está chacoalhando o povo dele, querendo uma reação, querendo um entendimento, e querendo que a intensidade da palavra seja lançada para dentro de nós. Porque sem você compreender a intensidade da palavra, a palavra será fraca para você. Você não olhar esta palavra, que é uma palavra, né, que segrega pessoas, né, quando ele fala não é digno de mim, está segregando, e você não se encontrar, né, positivamente nesta palavra, você está se segregando de Deus. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. O que Jesus está falando aqui? Queria tirar a cruz para a gente seguir ele? Queria tirar as suas dificuldades para você seguir ele? Queria tirar as suas lutas para você seguir ele? É isso que ele está falando aqui? Não, ele está falando: vem! Vem! Vem com seus problemas! Vem com as suas lutas! Vem com as suas dificuldades! Vem! Toma a tua cruz e vem! E vem! E aí você estará cumprindo a palavra do Senhor. Aquela história, né? Ah, se minha vida fosse diferente. Quantas vezes, irmãos, eu conheço uma história assim, quando eu ouço uma palavra, né, eu procuro até dar um chacoalhão na minha mente, assim, para contradizer aquilo que eu começo a pensar, porque é muito difícil. A pessoa fala assim, às vezes, não é uma vez já que eu ouvi, uma vez só que eu ouvi isso, e infelizmente a reação das pessoas, ela é muito parecida. Não é 100%, mas é muito parecida. Tipo assim, aí eu não vou na igreja porque eu não tenho carro. Aí Deus dá um carro. A pessoa vai para a igreja? Não vai para a igreja. Outra história. Eu não dou o dízimo porque é o meu marido que trabalha. Eu não posso, né? É dele o dinheiro. Aí o marido morre, a mulher recebe a pensão. Vê se ela dizimista. Não é. É da boca para fora. É desculpa. É desculpa. E Deus realiza só para, muitas vezes, materializar a mentira. Materializar aquilo que está longe do coração. Sai pela boca e está longe do coração. Sabe? É impressionante essas coisas, as desculpas que as pessoas dão, né? É impressionante, né? Aquilo que as pessoas, como as pessoas justificam as tuas atitudes e esquecem de olhar a palavra, esquecem de olhar a palavra que Deus deu a Adão e Eva, esquecem a palavra que Deus deu a Caim, que foi ministrada aqui hoje. Esquecem, né? Olhem uma desculpa, né? E ficam com a desculpa, né? Ali, né? Eu tenho uma boa desculpa, né? Esquecem daquilo que Deus, das reações de Deus em relação às desculpas, as justificativas. Tome a tua cruz e me siga, porque aquele que não faz isso não é digno dele. Está com dificuldade aí? Né? Jesus é a solução. Está, né? Tá difícil? Né? Continua andando. Jesus é a solução. Se você não fizer isso, você está escolhendo. Você não está escolhendo Deus em primeiro lugar. Você está escolhendo o seu problema, a sua dificuldade. está escolhendo a sua luta, né? Como é, os impedimentos, irmãos, eles não devem te afastar de Deus. Se existe algum impedimento momentâneo na sua vida, o teu clamor deve ser para que aquilo se extingua rapidamente para você voltar à normalidade. Não você ficar satisfeito por deixar de fazer A, B ou C para Deus porque está acontecendo algo na sua vida. Nós devemos olhar para nós. Eu lembro quando eu fiquei doente, eu lutava contra mim mesmo. Eu lutava e não conseguia vencer. Eu lutava e queria, porque queria e queria, e eu queria não estar naquela situação, e eu queria que o tempo fosse abreviado. E eu queria vir à igreja. E o médico não deixava vir à igreja. O médico não deixava eu cantar. E eu tinha um anseio forte por isso, muito forte por isso. E eu buscava a Deus. Eu buscava a Deus porque eu queria fazer isso. E eu não podia fazer isso, mas eu buscava a Deus. Porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria. E óbvio que no momento certo isso tudo aconteceu. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, eu não consegui transmitir por palavras aquilo que eu senti quando eu subi essa rampa do dia da minha volta. Vocês não têm a mínima ideia, fiquei um mês fora. E o dia que eu subi essa rampa aí da igreja, nossa, parecia que tudo brilhava aqui na igreja. Parecia que tudo brilhava, né? Parecia que tudo era novo, tudo era maravilhoso. Né? A primeira pessoa que eu vi foi a irmã Neide ali fora, estava trabalhando no culto, ela me deu um sorriso assim, e aquilo, né, parecia que o rosto dela brilhava. E a minha alegria, eu não conseguia transmitir por palavras, porque era impossível, porque nem eu mesmo conseguia compreender o que estava acontecendo dentro de mim. Mas, sabe, gente, isso não acontece da noite para o dia. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso é carência de algo que era importante para mim. Falta de algo que era importante para mim. Falta de algo que era importante para mim. Quando falta algo que é importante para você, você deseja suprir essa necessidade. Você tem sede? Você quer o quê? Tomar água, né? E não toma água para você ver. Você vai ficando desesperado por água. Vai passando. Chega uma hora assim, se você vê uma água suja, você quer tomar. Aquelas pessoas que são privadas por algumas circunstâncias da sua vida de água, eu assisti um filme verídico. Uma pessoa que ficou presa num lugar e não tinha água. Primeiro ele tomou o xixi dele. Acabou a água na garrafinha. Tomou o xixi. Depois de 72 horas, ele conseguiu sair do lugar que ele estava. Encontrou uma poça de água suja. Ele tomou a água. Que era necessário para ele. que era necessário para ele. Nós temos que raciocinar como o salmista quando disse: eu tenho sede de ti. É? Quando falta, a gente fica desesperado. É? Quando falta, a gente quer encontrar. Cadê? É? Aonde? Como? Temos que ter sede de Deus. Sede de Deus. Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus. Essa onda de suicídios, pastores, pessoas, na verdade, um dos grandes problemas dessas pessoas, por isso que eu sou extremamente radical nesse assunto e contra, às vezes, argumentos de determinadas pessoas a respeito de suicídio. Pessoa que se suicida, ele está dizendo claramente, ele está bradando assim, ó, o meu Deus é incapaz de resolver os meus problemas. Ela está gritando, o meu Deus não tem capacidade de resolver as minhas lutas. É isso que ela está falando. É? Não seja isso. Cuidado, raciocine espiritualmente falando, raciocine para que você não seja enganado ou entre num marasmo terrível na sua vida espiritual, achando que está tudo bem, não está nada bem. Vou encerrar já, irmãos, mas vou falar só rapidamente. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, estava falando dos discípulos dele, né, dos profetas dele, né? Quem der de beber a um desses pequenininhos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Galardão é recompensa, né, irmãos? A palavra galardão, recompensa, presente. Mas recompensa. Nós, como servos de Deus, somos abençoadores. Se a pessoa te chama para você fazer uma oração, por isso que eu sempre falo, irmãos. Eu falo algumas coisas assim, às vezes as coisas se perdem, eu tenho que falar muitas vezes. Quando você ora por alguém, a bênção que você está ministrando vem sobre a sua vida. Pastor ora muito, então recebe muita bênção. Pastor ora muito, recebe muita bênção. É assim. É a resposta de Deus. Você, quando busca conselho num servo de Deus, é abençoado pelo servo de Deus. Você, quando busca oração num servo de Deus, você é abençoado pelo servo de Deus. Você, quando reconhece, né, que uma pessoa, ela não é perfeita, ninguém é perfeito, mas que uma pessoa, ela é uma pessoa que traz um bom testemunho, você fala assim: poxa vida, como eu fazia com o meu antigo pastor quando eu me converti, quero orar como ele, quero conhecer a palavra como ele conhece. E tinha muitos defeitos, irmãos. Nenhum deles impedia a unção de Deus sobre a vida dele. Mas eu falava: eu quero orar como ele, eu quero pregar a palavra como ele, eu quero conhecer a palavra como ele. Pessoa que transmitia virtude de Deus. Você tem que ser esse que transmite virtude. A pessoa olha para você e fala: poxa vida, né? Tô falhando. Ou, É óbvio que o inverso também, mas o inverso é uma questão de revelação de Deus, de criticidade, e essa criticidade ela tem que ser embasada pela Espírito Santo de Deus, para que você não seja um condenador, mas um conselheiro, né? Quando você encontra uma pessoa que está passando por uma situação, frieza espiritual, por exemplo, você vai lá e aconselha, você não vai condenar a pessoa, você vai para o inferno. Não, não é isso. Você tem que ir lá e falar, olha, irmãos, a palavra de Deus fala assim. A palavra de Deus é assim. Reaja, 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 reaja. É assim que tem que ser a nossa postura. E aí você vai ser abençoado pelo Senhor. Não há jeito de não ter divisão. Não há jeito. Alguma divisão você terá na sua vida. Espero que não seja, obviamente, né? Nós oramos, cremos na palavra. Né? Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi uma palavra profética. Nós cremos no poder da palavra. Mas separação de parentes, separação de vizinhos, isso vai acontecer. Vai acontecer, Deus. Tem que acontecer. É lamentável quando acontece com pai, filho, sogro e nora, ou nora e sogro, ou genro e sogra, né? Quem quer? Genro e... genro e sogra. É triste, é muito triste, mas acontece às vezes. Nós temos que lutar contra isso. Amém? Chegou a hora de nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Já já eu vou orar por você. Temos uns pedidos de oração aqui também.